Nós estamos em uma série de conversas chamada No Divã de Deus. Temos falado das nossas emoções e como apenas em Jesus, Ele que redime os nossos sentidos, como falei no primeiro domingo. Como só nele, em Jesus Cristo, encontramos cura e descanso para as nossas almas. Falamos de vários assuntos com o Guilherme, com o Samuel, com o Helder. Falamos de ansiedade, falamos de depressão. Vamos falar de outros assuntos ainda com o Diego, com o Ulisses. Vamos ouvir sobre estresse, vamos ouvir sobre outros assuntos. Mas hoje vamos falar sobre solidão. E eu me admiro de você estar aqui num dia de frio desse. Quanta gente não veio. Até porque se você tivesse escolhido o sofá ao invés de vir, não havia pecado nenhum nisso. Mas você veio porque você declara o desejo de viver em comunidade. Isso é lindo. Eu estava em Taubaté. Estou lá desde sexta-feira pregando numa conferência. E hoje pela manhã, quando a moça do hotel ligou no quarto, eu pensei, Mica, em todas as possibilidades justificáveis para eu continuar na cama. Mas eu vim porque eu queria estar aqui. Eu queria estar com vocês. Todos nós, indiscriminadamente, em algum momento, em uma medida ou outra, de maneira mais ou menos intensa. Todos nós já nos sentimos sozinhos. Todos nós já passamos pela experiência de perceber que não havia nada ou ninguém ao nosso redor para quem podíamos pedir socorro, aonde socorrer a nossa solidão e o nosso desespero. Se você acredita que nunca viveu isso, há 2 anos atrás você foi apresentado à face escura e sombria da solidão, quando a pandemia da Covid-19 colocou o nosso país todo, da noite para o dia, fechando as escolas, fechando os comércios, fechando as indústrias e nos colocando dentro das nossas casas. Tendo que conviver só com a nossa família mais próxima, esposa, marido, filhos, aqueles que tinham pais idosos, tem pais idosos que não podiam ser visitados e nem podiam visitar, que ficaram só. Pessoas viúvas que ficaram dentro das suas casas. A solidão é uma experiência que mais cedo ou mais tarde, em menor ou maior intensidade, em uma ou outra dimensão da sua existência, vai te alcançar. Isso é inevitável. E você não veio aqui hoje pela manhã para eu te dar 3 passos para a vida não solitária. 3 dicas de uma vida feliz para não ficar sozinho. Nem vou te apresentar um novo Tinder cristão contra a solidão. Não tem uma rede social contra a solidão. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que encarar de frente a experiência de termos que lembrar que não estamos sozinhos, mesmo que tudo ao redor pareça nos lembrar que estamos. Todos nós passaremos por isso. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Na verdade, o mundo das redes sociais, o mundo que se move num tecido virtual da sociedade, ele promove diariamente solidão para as nossas almas, uma solidão meio que imperceptível. Nós vivemos num mundo onde nós estamos conectados com o globo, mas ligados a ninguém. Temos 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000 amigos no Instagram, seguidores. Amigos era no Facebook, é coisa antiga, né? Conhecemos pessoas nos 4 cantos do globo, pessoas diferentes, pessoas que fazem coisas distintas. Mas as nossas casas estão cada vez mais vazias. Os nossos ambientes de igreja estão cada vez mais frios. Eu brincava com a minha esposa vindo hoje de viagem e eu falava assim para ela, enquanto eu considerava e meditava sobre o que vou falar de manhã, eu pensei comigo no meu escritório essa semana, o que se fez do tio da pipoca e do algodão doce que ficava na frente da igreja? Lembra? Quando eu era criança, tinha um tio da pipoca e do algodão doce que ia vender na calçada da igreja. Mas nós aprendemos a fazer coisas rápidas, com poucas interações sociais. O mundo é tão corrido, tão acelerado, tão agitado, a gente trabalha tanto que a gente passa a semana na loucura querendo se enterrar no sofá, no sábado e no domingo. E eu te compreendo, acredite, eu te compreendo, porque eu também trabalho muito. Mais do que eu deveria. Todos nós passamos por essa experiência. A experiência da solidão. Talvez hoje você esteja casado, casada, mas você não sabe amanhã como será. Se Deus vai levar o seu marido, se Deus vai decidir contar os dias da sua esposa e considerá-los suficientes. Você não sabe. Se você vai ter que lidar com a perda de um filho, do seu pai, da sua mãe. E aquilo produzir um buraco no seu interior, que grita para você de dentro para fora, algo está faltando, você está sozinho, você não tem o que precisa para ser feliz. Na verdade, desde que o primeiro casal da humanidade, criado por Deus naquele jardim chamado Éden, decidiram, na narrativa nos conta que decidiram por meio de Eva, que o jardim não era suficiente, mas que algo no jardim que não era dado, a demanda deles, a escolha deles como fruto, era necessário para completar uma falta que Eva decidiu sentir diante do Criador. E desde que Eva pegou aquele fruto, eu brinco com os meus alunos, eu digo que Eva inaugurou o conceito que mais tarde a política consagrou como utopia. Eduardo Galeano escreveu Utopia, grande escritor das veias abertas da América Latina, escreveu Utopia como aquele objeto que toda vez que você dá um passo em direção à coisa dá um passo para longe de você. Foi isso que Eva fez ao pegar o fruto no jardim. Eva deu um passo em direção a um objeto que prometia a ela completar uma falta que ela sentia. E quando Eva deu um passo e pegou o fruto, sabe o que o fruto fez? O fruto deu um passo para longe de Eva. No outro dia, Eva olhou para o fruto e disse, ainda está faltando. E ela foi atrás do novo fruto. E quando ela pegou o outro fruto fez o mesmo movimento, deu um passo para longe dela, deixando o desejo por suprir uma ausência que ela passou a crer que existia, se tornasse uma profunda e angustiante utopia de vida. O fato é que neste mundo estranho que vivemos, nós somos pessoas tomadas pela falta. E a falta gera em nós medo. Temos medo de ficar sozinhos. Temos medo que o dinheiro acabe. Temos medo de chegar na segunda-feira no trabalho e alguém dizer para nós, o seu tempo acabou aqui. Temos medo de ir ao médico, ao hospital e buscar um exame. Temos medo de levar o exame para o médico ler. Temos medo que os nossos filhos não tenham o sucesso que nós planejamos para eles. Que no fim do ano eles não venham para casa com um boletim que não diz muito sobre ele, mas vai ajudar você a dizer muito sobre si mesmo no almoço da família. Nós temos medo. Nós somos tomados de pavor. Porque nós somos tomados pela mesma consciência edêmica do Éden, a consciência de Eva, de que no mundo das coisas algo está nos faltando e ao nos faltar produz um desespero, um medo em nós de não sermos suficientes, de não darmos conta da vida, de não darmos conta de tudo que temos para fazer. Esse é o problema do mundo. A solidão, ela é um resultado direto, não de um estado aonde nos encontramos. Mas a solidão, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela é uma consciência que nos toma de que o que deveríamos ter, não temos. De que aonde deveríamos estar, não chegamos. Do que o que deveríamos ter guardado, perdemos. Daquilo que deveria ser nosso, na verdade está nas mãos do outro. A solidão não é um estado de estar sozinho, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, numa dimensão ou outra, com maior ou menor intensidade, experimentaremos a experiência de estarmos sós. Mas a solidão, ela nasce de uma consciência não redimida, de que algo está nos faltando, e enquanto aquilo que imaginamos faltar não chegar em nós, nós estaremos em perigo. Diante disso, Jesus levou o meu coração ao descanso dos Salmos 23. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo, capítulo de número 23. Famoso Salmo do rei Davi. O Salmo do Bom Pastor. Alguns estudiosos da teologia bíblica dizem que Davi escreveu esse Salmo ainda na sua juventude, nas encostas de Belém. Davi era filho de uma família de muitos filhos, de muitos irmãos. Filho da família de Jessé, que morava na cidade de Belém. E Davi, dentro do escopo familiar, tinha uma atividade muito própria à sua época e à sua cultura. A atividade de um pastor de ovelhas. Davi pastoreava ovelhas nas encostas das terras de seu pai, em Belém. Seu pai Jessé. E Davi, inclusive, fala dessa sua experiência, até mesmo de solidão, e ter que no meio da solidão, do escuro, das encostas de Belém, do perigo dos campos do pastoreio, ter que confiar que Deus o defendia. Certa altura, quando Davi está no campo de batalha, prestes a matar o gigante filisteu Golias, vai lá sem menor pretensão de fazer tal coisa, vai para levar alimento aos seus irmãos que estavam na guerra, e se vê no meio de uma confusão, e de repente está lá embaixo no vale, armado para lutar contra um gigante guerreiro. Quando Saul diz para Davi, depois de todos caçoarem da valentia do pequeno garoto, quando Saul diz a Davi, você não vai conseguir, Davi, você nem consegue segurar a minha armadura, Davi tem uma memória, e ele reparte com o rei a memória, e a memória é das encostas de Belém, do pastoreio de ovelhas. Ele diz, rei, uma vez estava nas encostas de Belém, pastoreando as ovelhas de Jessé, meu pai, e veio um urso, e o urso queria devorar as ovelhas, e só existia eu entre as ovelhas indefesas, e o urso faminto e perigoso. Sabe o que eu fiz? Virei o urso do avesso. É um tapete agora na casa de Jessé. Não porque eu sou forte, não porque eu sou valente, mas porque Deus cuidava de mim nas encostas e Ele vai cuidar no vale contra Golias. Quando Davi desceu ao vale, a única pessoa coerente naquele vale era Golias. Porque quando Davi chega, Golias faz uma explanação de profunda coerência. Ele fala, ei garoto, você acha que eu sou um cão para você vir contra mim com paus e pedras? Eu sou Golias, filisteu, famoso, gigante guerreiro. E aí Davi podia dizer para ele, com toda a prepotência de um pequeno garoto, acusado pelos seus irmãos de prepotência. Eu vim porque eu sou mais forte, eu vim porque eu sei atirar com fundas. E realmente Davi sabia, Flávio Josefo conta, que depois quando Davi assume a chefia do exército do rei Saul, ele ensinou os soldados do exército a atirarem com fundas com as duas mãos e as pedras chegavam ao mesmo lugar, no mesmo tempo e com a mesma intensidade. Foi um dos grandes desenvolvimentos de guerra que o exército de Israel teve, se armar de fundas, porque Davi era bom naquilo. Mas Davi não faz isso. Davi olha para o gigante Golias e diz, ei gigante, eu vim aqui não para te matar com a pedra que trouxe, não para te matar no poder da minha habilidade de estilingueiro. Eu vim aqui no poder e no nome do Senhor dos Exércitos. Seja na encosta e no perigo do pastoreio das ovelhas num campo longínquo e escuro. Seja no vale da guerra com um gigante poderoso e bem armado. Um garoto franzino pode dizer, eu não estou sozinho. Não porque ele tem uma multidão com ele. Não porque ele tem um exército o acompanhando no vale. Não porque ele tem um staff de funcionários pastoreando ovelhas com ele. mas porque ele tem uma consciência redimida, de que solidão não é um estado de presença ou ausência, mas solidão é aquela noção de que algo está te faltando, e enquanto aquele algo não chegar na sua vida, você estará em perigo. Davi não tinha isso. Por isso, os estudiosos dizem que possivelmente Davi tenha escrito esse salmo no início da sua juventude, ainda antes de ir à guerra contra os filisteus e contra Golias, antes de se tornar parte da corte do rei Saul, antes de se tornar chefe do exército de Israel e muito antes de se tornar rei sobre Jerusalém. Davi escreveu na solidão e na solitude do campo de ovelhas, e no perigo e na incerteza do vale de guerra. E quando Davi escreveu, Davi fez uma declaração de lugar. Davi fez uma declaração de presença. Davi fez o que os filósofos chamariam de aforismo. Ele disse uma sentença completa de forma curta, e que nós decoramos e repetimos até hoje. Davi diz assim no verso 1: o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele, o bom pastor, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Os três primeiros versos do Salmo do rei Davi, do jovem Davi. São versos que fazem uma declaração de lugar, fazem uma declaração de presença. Davi declara, ao começar a salmodiar, a compor com sua harpa na mão, que ele habita uma consciência redimida, ele habita um lugar de existência, ele habita uma condição de presença, aonde ele está certo que Jesus é com ele, e quando Jesus está, este lugar é lugar de profunda abundância. A declaração de presença que Davi faz é que na presença, no lugar do bom pastor, a vida responde por uma dimensão de total, absoluta, inesgotável abundância. Nada vai faltar. Na verdade, Davi diz mais ao declarar que o lugar dele diante de Golias, o lugar dele no campo de pastor, do campo de pastorear ovelhas, é um lugar de presença abundante. Ele diz que essa abundante presença de Deus conduz ele. A abundância de Deus é pedagógica, é educadora. A abundância de Deus nos move em direção a este lugar perfeito, aonde nada está nos faltando. Nos move em direção a duas coisas que a nossa alma clama por elas, todos os dias. Primeiro, nos move a um lugar de descanso, a um lugar tranquilo. Há um lugar onde essa abundância me lembra diariamente que nada está me faltando, por isso eu posso me acalmar, por isso eu posso sossegar a minha alma, por isso eu posso descansar, mesmo em meio a circunstâncias terríveis. Mas ela também diz que esta abundância que conduz, que guia, me leva a uma fonte de justiça. Sabe por que nossas almas são conturbadas? Porque nossas almas são errantes. Você sabe, que se você tem meia dúzia de decisões para tomar hoje, na sua vida, você tem com elas meia dúzia de dúvidas. Você sabe que você não toma decisões com assertividade. Você sabe que você tem medo de ir para o lado da direita ao invés de ir para o lado da esquerda. Você morre de dúvidas entre escolher o lado A ou a condição B da vida. Porque nós somos errantes. Nós somos incertos. Basta um filho ficar com 39 graus de febre subindo na cama de madrugada, e você se coloca de joelhos do lado da cama, cheio de dúvidas de qual o próximo passo. Você já voltou 3 vezes do hospital, e nas 3 vezes falaram para você que é virose. E nas 3 vezes fizeram você comprar remédios diferentes, que fazem a mesma coisa. E você, cheio de medo, gastou dinheiro comprando cada um deles, replicando os efeitos, triplicando os efeitos. E agora você está do lado da cama, e o 39 virou 39,5. E você não consegue arrancar com a mão. Você não consegue tirar o medo. Você não consegue parar de pensar no pavor de perder aquela criança e não ter a companhia dela para o resto da sua vida. E você não sabe o que fazer. Normalmente a gente liga para a mãe, ela dá um chá e melhora. Mas a gente tem medo. Davi está dizendo: Jesus, ele não é um artigo religioso. Jesus não é um nome poderoso que repetimos e algo milagroso acontece. Jesus não é alguém com bons ensinos e ideias fantásticas que nós concordamos, então nos comprometemos com elas. Jesus é uma declaração de lugar. Jesus é uma pessoa, e por isso, quando falamos da parte dele, falamos de uma declaração de presença. Jesus é o Deus da profunda, perfeita e inesgotável abundância, que quando está em nós e nós nele, ele nos conduz e nos guia a um lugar onde as nossas almas descansam ao lado de uma criança febril, e onde as nossas decisões não precisam ser certas e nem certeiras. Porque nós já confiamos que em nós não há justiça, mas é a justiça do Filho encarnada no mundo que está sendo representada por meio de nós. Isso que João quis dizer na primeira carta que escreveu, no capítulo 1, versículo 9, quando ele disse: confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar é a palavra homologuel, que traz para a nossa língua portuguesa a ideia de homologação. Sabe quando você apresenta uma causa, né, doutor, diante lá do juiz? E aí o juiz homologa ou não a sua tese. Concorda ou não com o que você pediu contra outro. O que João está dizendo é que confessar os nossos pecados diante do Filho de Deus é dizer para ele: Jesus, eu discordo de mim. E eu concordo com as tuas veredas, eu concordo com a tua opinião, eu concordo com a sua justiça, Jesus, eu homologo com quem o Senhor é em mim e quem eu sou no Senhor, porque o Senhor é presença abundante em mim, e quando no Senhor estou, o Senhor me guia e me conduz a uma verdade, justiça, que me descansam. É isso que o rei Davi aprendeu. Isso que a Bíblia é para nós. A Bíblia não é um compêndio de regras, a Bíblia não é uma apostila de comportamento social e nem um método de comportamento religioso. A Bíblia é um GPS. Sabe aquele GPS, aquela máquina que você tem no carro, no celular? O que ela faz? Você liga o endereço, você quer chegar na Avenida Paulista. Hoje, o Gerson vai lá para São Paulo, quer chegar lá, ele vai embora. Ele põe no GPS, o GPS diz aonde é, quanto tempo vai fazer para você chegar lá de estrada. E normalmente, não poucas vezes, não sei se isso acontece comigo, eu costumo ou a errar ou a desobedecer o GPS. E engraçado que o GPS nunca me xingou. Na terceira vez que eu errei, eu tentei fazer o meu caminho, o GPS nunca falou assim para mim: ô Joel, dá para você me obedecer ou eu vou sair daqui. Eu vou me auto-sabotar, eu vou me desligar. Quando você erra ou você muda o trajeto por escolha própria, o que o GPS faz lá no seu carro? Ele recalcula a rota. Porque o GPS tem um alvo. Qual é o alvo do GPS? Levar você à Avenida Paulista. O assunto do GPS não é julgar a sua desobediência, porque ele sabe que você vai desobedecer. O assunto do GPS não é lidar com as suas incompetências em saber o que é entre na terceira entrada do balão, da rotatória, que eu nunca sei onde é. O GPS tem um alvo: levar você ao lugar de destino final. É isso que a sua Bíblia faz com você. Em cada versículo dela, em cada página que você abre, em cada verso, a Bíblia tem um endereço que diz aonde você está e aonde Jesus está. E ela tira você do seu lugar de cansaço, desespero, falta, medo, escassez. E te leva a um lugar de perfeita abundância, aonde nenhuma justiça falta e aonde toda paz e descanso se manifestam. Ah, Joel, era isso que eu precisava ouvir hoje. Eu vou para casa porque agora eu sei que em Jesus os meus problemas acabaram. Jesus também não é tabajara. Porque Davi sabe como a vida funciona. E Davi começa a descrever, nos últimos 3 versos, uma estranha perfeição neste mundo que vivemos. Ele acabou de descrever a perfeição de Jesus em nós. Ele acabou de descrever a abundância de Jesus em mim. Ele acabou de dizer que Jesus é o que eu não tenho, sabe o que eu não sei, pode o que eu não posso. Por isso ele é um lugar de abundância que me leva ao descanso e à justiça da verdade. Esse lugar é perfeito, mas essa perfeição acontece num mundo estranho. Por isso, Davi descreve uma estranha perfeição do mundo. Ele diz: mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Alguns estudiosos dizem que não era incomum o pastor de ovelhas ter que levar a lugares onde as ovelhas se alimentavam, bebiam água, e ter que passar no Oriente Antigo por desfiladeiros, penhascos. E ovelha, como você sabe, é um animal que não vê muito longe, ela não tem muito reflexo. Então, como o pastor fazia? Ele se colocava entre o precipício e o comboio de ovelhas. E ele levava. Ele levava protegendo a ovelha da morte. O assunto não é a exclusão do perigo. O assunto não é mande um raio e Golias morre. O assunto não é chame o pessoal da segurança que eles tiram o urso de perto das ovelhas. O assunto é, no meio do perigo, no meio da possibilidade da morte, o que é pior que a própria morte. Porque a morte vem e te assalta, a possibilidade te assombra. No meio desse desespero, o bom pastor se coloca entre o precipício e você e diz: aqui não. Sabe por quê? Porque você é cuidado por ele com a vara e o cajado que protegem. Ele coloca uma régua de distância entre você e o perigo, e quando ele quer te colocar no perigo, acredite em Jesus, ele está educando a sua justiça, ele está educando a sua fé no descanso. Quando a dor nos atormenta num mundo de estranha perfeição, Jesus está nos colocando numa condição para declararmos, mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio aos 39 graus de febre, mesmo em meio ao desemprego, à falta de dinheiro, eu creio que Jesus é abundância, descanso e justiça. Não há como estar sozinho. Como dizia William Kerr, quando eu estou com Jesus, eu estou com a maioria. E ele diz: esse mesmo Jesus que me tirou do pasto e me levou pelo desfiladeiro, me protegendo da morte, me mostrando um lugar de abundância, descanso e justiça, é quem prepara para mim um banquete à vista dos meus inimigos, me honrando, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deixa eu te dizer uma coisa. Quase sempre que lemos este verso no senso popular da teologia, nós tratamos ele como se fosse um Deus que se vinga em nosso lugar. Você sabe que você já pensou o texto assim. Um Deus que toma sobre ele as nossas ofensas, e ele vai, a partir das nossas ofensas, em nosso favor, contra quem nos ofendeu, ele vai colocar os nossos inimigos no chão. É as músicas que a gente canta por aí, né? Você vai pôr o inimigo embaixo do pé. Mas não é isso que o salmista está falando. O salmista usa uma figura de linguagem que ao longo de toda a narrativa bíblica não traz ideia de desunião, de afastamento, mas traz ideia de restauração e conciliação. Qual é a figura? Mesa. O bom pastor do descanso e da justiça, o Deus abundante da nossa alma. É um Deus que prepara uma mesa diante dos ofensores que causaram em você uma sensação de falta e solidão. E coloca você no banquete da graça e da misericórdia. E diz para você hoje: venha, porque o que no seu poder você não pôde tratar, na minha graça, na minha abundância, no meu pastoreio, no meu descanso, você pode. Ontem eu consegui escapar um pouquinho do evento que eu estava e subi em Campos do Jordão com a minha esposa. Estava pertinho. Mata a saudade da minha terra. Vale do Paraíba. E nós estávamos almoçando, eu e ela. E eu pedi para a Mônica declarar alguns defeitos meus que ela tem visto nesse início de ano. Aí, depois de uma meia hora, 40 minutos, eu falei: vamos, eu estou atrasado para o evento. Meu Deus, por que pedir? Eu jurava que ele ia dizer: imagina, amor. Pô, maridão desse. Ela começou assim: você quer ouvir mesmo? Eu já fiquei desconfiado, Mike, se eu queria não ouvir. Aí eu falei: fale. Nossa, como ela me ensinou. Como ela me fez ver o que eu não estava enxergando. Eu posso falar só porque meus filhos estão na casa dos avós hoje, né? Mas ela falou: eu não sei se você se ligou, mas nós viramos pais de adolescentes. Não são mais crianças. Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava preparando uma mesa na frente das ofensas inimigas contra mim, porque o que ela fez foi uma ofensa inimiga. E declarando na sua abundância perfeita e no seu descanso da justiça: rei Joel, aproveite a restauração na mesa. Partilhe o pão com quem me ama e por isso te ama. Ouça o meu descanso, aprenda da minha justiça. Porque é o bom pastor que te tira do campo e te protege da morte em caminho de justiça e descanso, com um lugar de abundância, ele vai colocar você na mesa da comunhão, na mesa do par da partilha. Ele vai repartir o sangue e o corpo por meio daqueles que você acredita te odiar. Ouça. Porque se você ouvir, Joel, você saberá como Davi sabia que a bondade, que a fidelidade vai te acompanhar todos os dias da sua vida, e você voltará à casa do Senhor enquanto você viver. Quando eu comecei a ler o Salmo, eu disse que no meio da guerra com os filisteus, eu disse que no meio do pastoreio, no campo escuro de Belém, Davi havia descoberto uma declaração de lugar. Lembram disso? Davi havia descoberto uma declaração de presença. Que presença é essa? Uma presença abundante, a presença do Filho de Deus, que é o lugar de todo descanso, que é toda justiça e verdade para nós. Ele vem como um pastor amoroso, que com o seu cajado nos protege da morte, que com a tua graça, misericórdia e restauração nos reconcilia com os relacionamentos quebrados e nos ensina com ofensas que nós não queríamos dar ouvidos. E quando o rei aprende, quando eu e você aprendemos, sabe como terminamos? Declarando em um coro com Davi: ah, eu cheguei, Senhor. Eu não quero ir para nenhum outro lugar que não seja esse. Por conta da minha atividade na palavra da vida, vocês sabem disso, vocês acompanham minha vida, eu viajo muito. E eu já estou um pouco cansado, eu confesso. Mas quando eu estou indo, eu até gosto. Pegar uma mochila, entrar no carro, chegar no aeroporto, pegar avião, ir para algum lugar, conhecer gente nova, fazer coisa diferente. Mas passa 3, 4 dias, ah, como eu quero voltar para casa. E aí, aquela volta, que às vezes demora, porque alguém tem que te trazer, é um Uber, é um amigo, é alguém que foi designado para isso. Aí chega no aeroporto, e o cansaço, porque agora você já experimentou a experiência, você não tem mais nada para conhecer de novo. Aí você tem que chegar, e aí você tem que voar. O voo de volta sempre parece demorar mais. Mas o lugar mais destruidor para mim é o taxiamento do voo na chegada no nosso estado. Aquilo é eterno. Se você é como eu, você vai só com uma mochila e você pega a primeira cadeira. Você paga R$50 a mais para ficar na frente do avião. Para sair logo. Só que sempre que eu faço isso, o avião sai pelo fundo, Reinaldo. É incrível, é contra mim o negócio. Mas quando eu estou taxiando, quando o piloto está levando a aeronave para aquele túnel que vai acoplar na porta, aquilo não acaba. Eu começo a juntar minhas coisas, eu quero levantar, e sempre tem um comissário, uma aeromoça, dizendo: por favor, mantenham-se nos seus lugares, não levantemos para não criar confusão. Quero ir embora, minha amiga. Essa é a sensação do salmista. Ele passou a vida taxiando, desesperado, falando: ah, eu quero minha cama. Eu quero a TV que eu mudo o canal eu mesmo. Eu quero ver minha esposa. Eu quero ver meus filhos. Eu quero jantar com eles. Eu quero chegar antes deles dormirem. Porque o senso de que ainda falta para chegar é sempre destruidor, solitário e um grande desespero. Hoje de manhã aprendemos com o rei. Já taxiamos na presença abundante, perfeita, do descanso e na justiça de Jesus. Amém? Você não está sozinho. E mesmo que o desfiladeiro esteja faceando a sua vida, mesmo que a mesa do encontro seja um lugar intragável para você, ouça. Na presença do Cristo de Deus, há descanso, abundância e verdade. Feche os seus olhos, eu quero orar por você esta manhã. Eu não sei quantos de vocês estão aqui hoje pela manhã, estão carregando consigo, ou carregam a vida inteira, porque isso é natural, nessa estranha perfeição que é o mundo, estão carregando com você esse sentimento de medo, porque acreditam que algo está faltando, e você está com medo de não ser suficiente. O que vimos hoje pela manhã no Evangelho é que nós não estamos mais sozinhos. Pode ser que o seu desfiladeiro seja uma profunda solidão. Pode ser que o encontro da mesa seja terrível para você, porque ali está quem te deixou sozinho. Ali está quem abandonou você sozinha. Ali está Jesus recrutando você para se reconciliar com alguém que lhe abandonou, te machucou, te feriu. Mas quem está na ponta da mesa é o Filho de Deus, o Cordeiro, o Messias encarnado, a raiz de Davi, o ungido do Senhor, o bom pastor, a luz do mundo, o pão da vida, a água que nunca termina. E Ele está dizendo esta manhã: olha para mim, olha para mim. Não olha para ele, não olha para ela, não olha para a morte. Não olha para Golias, Davi, não olha para o urso, não olha para o abandono dos seus irmãos, para o desdém do seu pai que te esqueceu diante de Samuel. Olha para mim. Porque quando pessoas te cansam, eu sou o lugar do seu descanso. Olha para mim, Joel, porque quando a justiça lhe falta e a verdade não parece tão clara, eu sou as veredas da sua justiça. Olha para Jesus essa manhã, o cajado dele está te puxando, a vara dele está te ajustando, a mesa está sendo posta. O banquete da graça e da misericórdia já foi servido. E esta manhã Jesus está de pé na beira da mesa dizendo: ei, podem sentar. Nós vamos começar a nossa conversa. Nós vamos começar o ensino, a didática de Deus. E quando nós terminarmos, sabe onde estaremos? Na casa do Pai. Lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Nós vamos terminar esta manhã exaltando o Senhor Jesus. Nós vamos cantar aquela canção que cantamos por último. Com seus olhos fechados ainda, quero que você, se você desejar, vai colocando na presença do Senhor Jesus todas as faltas que te amedrontam nesta manhã, todos os abandonos que te amedrontam, todas as ofensas que te machucaram, todas as dores que a sua alma carrega, toda a solidão que você sente. E vai dizendo a Ele com esta canção, vai nominando a Ele: Jesus, o Senhor sabe, é o fulano. Jesus, o Senhor sabe, é o ciclano. Jesus, o Senhor sabe, é aquela circunstância. Jesus, o Senhor sabe que eu tenho medo de não ter aquilo, de faltar aquele outro. O Senhor sabe que eu tenho medo de ficar naquela circunstância. Vai dizendo isso. Vai dizendo para Ele. Vai falando para Ele. Vai declarando isso na mesa do encontro. Se você tem algo para dizer para Ele esta manhã: Jesus, cura isso na minha vida. Vai ficando em pé e vai cantando conosco.
O que eu sou.
Não tenha vergonha de se colocar diante de Jesus. Diga: Jesus, eu estou na mesa. Eu estou aqui agora com o Senhor. E o Senhor pode me dizer o que precisa. Pode me lembrar que eu não estou sozinho, Jesus, por favor. Que o Senhor está comigo. Que o Senhor me cuida. Que o Senhor me protege. Me pastoreia. Porque há uma declaração do Rei nada, nada, nada está nos faltando em Jesus. Não te falta mais uma amizade, mais um relacionamento. Não te falta que o seu marido seja melhor, que a sua esposa seja melhor. Porque Jesus é tudo. Ouça.
Em teu eterno amor.
Eu quero orar por você esta manhã. Jesus Cristo, cuida dos meus amigos aqui, por favor, Pai. Eu não sei com quem eles estão sentados à mesa hoje. Eu não sei quem o Senhor chamou para esse banquete da restauração e da misericórdia. Eu não sei. Mas eu sei quem está à ponta do banquete. É o Senhor, o encarnado de Deus. E o Senhor é abundante, perfeito. O Senhor é a realidade encarnada em si mesmo. O Senhor é os recursos que me faltavam e não faltam mais. Ajuda cada um aqui que está sentindo a sombra da morte sobre si, que está sentindo o peso da ofensa e da dor daqueles que se insurgiram como inimigos, a lembrar não da dor, não da sombra da morte, nem tampouco dos inimigos, mas lembrar nesta manhã que o Senhor é tudo em todos nós, aleluia. É o Senhor quem nos educa com o seu cajado, que nos salva do abismo, que nos recolhe na sua mesa, que abre esta manhã a porta da sua morada e diz: seja bem-vindo, filho, à casa do seu perfeito Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. Cura os meus amigos e irmãos no poder da tua graça e move eles no poder do seu Espírito. Amém.